Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Na apresentação convosco hoje está o João Santa Rita. Vou recordar que das 17h30 às 18h de Angola estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720 e depois das 18h às 18h30 estamos também no ar em onda média em 1530 e continuamos, claro está, na onda curta em 13.630 e 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com, no WhatsApp, para os ouvintes que nos quiserem contactar, o nosso número é 1-908-652-4584. Portanto, nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. A nossa convidada hoje é a doutora Paula Quiluange. Ela é advogada, faz também parte da Organização da Mulher Angolana, a OMA, uma organização bem conhecida. Portanto, uma boa oportunidade para os ouvintes discutirem aqui questões jurídicas, a situação do sistema judicial em Angola e mais, e também a situação da mulher e o papel da OMA em desenvolver, portanto, o papel da mulher na sociedade angolana. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Pelo menos 100 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas quando 3 bombistas suicidas fizeram detonar os seus explosivos em 2 mesquitas em Sanaa, a capital do Iêmen. Os ataques aconteceram durante as orações do meio-dia em 2 mesquitas associadas ao grupo rebelde xiita Houthi, que controla grande parte do norte do Iêmen, incluindo a capital Sanaa. O terceiro bombista suicida fez detonar os seus explosivos no meio da multidão que estava em pânico. A ascendência ao poder do grupo Houthi, apoiado pelo Irão desde setembro do ano passado, aumentou as divisões na complexa rede política e de alianças religiosas do Iêmen e deixou o país excluído da comunidade internacional. Na Nigéria, pelo menos 11 pessoas morreram na cidade fronteiriça nigeriana de Gomboro, num aparente ataque do grupo islâmico Boko Haram, que recentemente tinha perdido esse território para forças dos Camarões. Testemunhas oculares disseram que o ataque começou quarta-feira, poucos dias depois de forças dos Camarões terem se retirado da cidade. O ataque perto da fronteira com os Camarões reflete a tensão que se vive na zona, numa altura em que a Nigéria se prepara para eleições gerais no próximo dia 28. O Boko Haram controlou a cidade de Gomboro desde o final do ano passado até ao mês passado, quando foi forçada a abandonar a cidade por forças camaronesas. As conversações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano recomeçaram hoje, mas foram adiadas até à próxima semana, depois da delegação iraniana ter regressado a Teherão na sequência da morte da mãe do presidente Hassan Rouhani. A agência noticiosa iraniana anunciou que as conversações recomeçarão na próxima quarta-feira. A Rússia denunciou a União Europeia por manter sanções contra o país devido ao conflito na Ucrânia, descrevendo a decisão adotada na quinta-feira como destrutiva. Falando a jornalistas em Moscovo hoje, um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a especificar como é que a Rússia tenciona responder à decisão, mas afirmou que o seu país fará o que é do seu interesse nacional em relação a sanções de retaliação. Peskov acusou também o governo de Kiev de violar os termos do acordo de cessar-fogo para o leste da Ucrânia. Na quinta-feira, recorde-se, os dirigentes da União Europeia em Bruxelas decidiram não levantar as sanções contra a Rússia até um cessar-fogo no leste da Ucrânia ser aplicado na sua totalidade. A agência de notícias Reuters disse hoje que os seus sites de notícias estão inacessíveis na China, no que parece ser o mais recente esforço de Pequim em bloquear os meios de comunicação ocidental.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone. Vamos já para o Angola Fala Só. Hoje a nossa convidada é Paula Quiluange. Ela é advogada, faz parte da Organização da Mulher Angolana, a OMA, e, portanto, uma boa oportunidade para discutirmos não só a situação judicial nos Estados, em Angola, como também a situação da mulher em Angola. Doutora, está-me a ouvir?
Boa tarde, estou a ouvir perfeitamente.
Ah, ora, ainda bem. Olha, doutora, eu tenho, sou muito contente por tê-la aqui connosco, é uma boa oportunidade e quero pedir desculpas porque eu geralmente contacto os nossos convidados um pouco antes do programa e hoje foi-me totalmente impossível. Não sei o que é que se passava, aliás, fiquei um pouco apreensivo. Não conseguíamos ligar para Angola, aliás, tivemos mesmo algumas pessoas a ligarem-nos de lá, quando nós não conseguíamos ligar para lá, não sei o que é que se passava, mas parece que está tudo em ordem agora, e ainda bem.
Ainda bem que está.
Pronto, de qualquer maneira, olha, muito obrigado por estar aqui connosco nesta sexta-feira. Doutor Aquilo Anjo, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta muito simples, vá lá. Recentemente saiu um relatório que...
Deixe-me fazer a correção, meu nome...
Alô?
Sim? Peço desculpa de interrompê-lo, deixe-me fazer uma correção. Meu nome é Paula Souza. Vulgarmente eu sou conhecida como Paula Filões, mas de facto eu chamo Paula Souza.
Paula Souza, é?
Exatamente.
Ah, desculpa, olha, está a ver, está, isso demonstra a minha...
É uma alcunha.
Ah, desculpa... É a ignorância minha.
Não,
portanto, ok, desculpe lá. Olha, pronto, a doutora Paula Souza, não é verdade? Alô?
Sim, sim.
Sim, ok. Pronto, doutora,
sim,
olha...
Estou ouvindo.
Sim, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta muito simples. Recentemente saiu um relatório, já não me lembro bem de quem, mas que dizia que Angola é dos países em que nos últimos tempos aumentou mais a representatividade das mulheres a nível político... portanto, a nível político em Angola, portanto, creio que o país com mais representatividade das mulheres em África, estou a falar da África, era o Ruanda, mas que Angola é um país onde houve grandes avanços nesse sentido. Você, como mulher e como membro da Organização da Mulher Angolana, concorda com isso? Viu isso?
Concordo, sinto-me, de facto, eu digo com muita frequência que estou muito feliz pelo facto de ter nascido num país chamado Angola, onde nós somos livres, comparativamente há muitas mulheres em várias partes do mundo, apesar da questão que ainda se coloca ainda nos dias de hoje, é precisamente essa, é que nos paramos um pouco por todo o lado com locais onde o acesso às mulheres ainda é dado, onde e muitas vezes essa desigualdade começa muitas vezes nos próprios lares. Pois ainda é frequente observar que em vários lugares do mundo a desigualdade da mulher desfrutar igualitariamente dos direitos fundamentais, dos mesmos direitos que os homens, vê-se, assiste isso não porque no mundo empresarial, no meio rural e até no mercado ambulante, que as mulheres, quando têm algum posicionamento económico estável, tendem a enfrentar problemas e esses problemas começam dentro do próprio lar. E de imediato, que poderia passar uma solução, acaba por tornar-se um pesadelo. As mulheres a sofrerem todo tipo de violência doméstica, que na maior parte das vezes resulta em divórcios, que não é bom porque desestrutura a família, que é o núcleo fundamental da organização de uma sociedade, como sabemos. É imperioso que se tenha a capacidade de construir um projeto familiar que contente essas diferenças. E isso irá passar, sobretudo, pelo diálogo dentro da própria família. A nível nacional, nós temos o desenvolvimento da mulher tem atingido, de facto, níveis bastante satisfatórios, se comparados à proporção mundial. Nós temos 34% de mulheres no Parlamento, no governo somos cerca de 11%, somos, não que eu faça parte do governo, mas como uma desenvolvimento enquanto mulher.
Claro, claro.
E a percentagem de mulheres dentro do sistema de ensino em todos os níveis vem tentando mostrar a vontade, a nossa vontade, não apenas pelo crescimento, mas sobretudo para testar de facto a igualdade de circunstâncias num mundo onde o poder decisivo é predominantemente masculino. E eu penso que a afirmação da mulher, para além do conhecimento académico, político, social e económico, existe por nossa parte uma maior solidariedade, maior autoconfiança e, sobretudo, maior união. Eu tenho a parte, digamos assim, não só ter nascido no país em que nasci, onde, de facto, nós somos livres e temos direitos consagrados constitucionalmente, mas também ser militante da organização da Mulher Angolana, que é a OMA, e que é uma organização que tem sido dirigida dirigida pela doutora Luzia Inglês, né, que é a nossa secretária-geral, e que tem sabido de forma exemplar e com toda a sua experiência, tem levado a bem forte a organização que dirige, com vários programas para não só para de apoio à mulher rural, mas também de, uhum. a nível do sistema de educação, da alfabetização, a nível da saúde. Pronto, eu penso que estamos bem, estamos muito bem. Penso que até, eu não vi o relatório do que o Santa Rita mencionou, confesso que não, mas tenho plena consciência que nós, penso que até em relação aos Estados Unidos, temos maior representatividade na política. E, de facto, é um orgulho, não é?
Sim, sim, eu creio que sim, que isso é verdade.
Mas ainda há muito também, tenho que fazer a ressalva, que há muito que tem de ser feito.
Claro,
ainda
claro.
Há muito para ser feito.
Claro.
Estamos no bom caminho.
Sim. Eu creio que você tem razão, porque este número de 34% no Parlamento, eu creio, vem-me agora à cabeça realmente no relatório estar mencionado isso. Bem, mas de qualquer maneira, doutora, eu vou pô-la em contacto agora com os ouvintes, vamos ver se as comunicações estão boas, como estão consigo. Vamos para o AMBO, para o ouvinte Adriano Xindemba. Senhor Xindemba, está em linha?
Soeirinha, muito obrigado.
Muito obrigado. Faça favor, tem uma pergunta para a doutora Sousa?
Tenho uma pergunta, mas primeiro vem a congratular a Voz da América e muito boa tarde à dona advogada da OMA.
Boa tarde.
A minha pergunta... chega no seguinte teor. Senhora advogada, dirijo-lhe as três perguntas. A primeira, por que em Angola todo um dirigente tem de ser só do Partido Imperial? Toda pessoa que ocupa um cargo tem de ser só do Partido. Se não for do partido, não pode assumir o lugar. A segunda pergunta, por que que nas decisões do Estado também instalou-se aquele comitê chamado comitê de... tem um nome aqui usa, mas no fundo é o comitê do partido. E a terceira coisa, por que que em Angola até aqui ainda está a existir funcionários que não pertencem ao Partido Imperial? Esse funcionário corre risco de ser abatido em várias vertentes. Para mim, só era isso.
Ah, muito obrigado, era o senhor Adriano Xindemba no AMBO. Doutora, portanto, parece que este ouvinte estava particularmente preocupado, vá lá, com a partidarização do funcionalismo e do Estado, não é? Não sei se quer responder.
Sim, senhor, eu irei responder. Boa tarde, AMBO. Boa tarde, senhor Xindemba. Eu penso que vou começar pela primeira pergunta, é que, se bem percebi, dizia que todo dirigente de Angola pertence
exatamente
ao MPLA.
Não, que todos...
Não, era essa a pergunta, certo?
Ele perguntava porque é que todos os dirigentes são só de um partido, portanto, do MPLA, não é?
Do MPLA. Eu penso tratar-se de liberdade. E eu penso tratar-se de verdade, na medida em que nós temos algumas pessoas a ocuparem cargos de destaque que não pertencem ao Partido MPLA. Nós vamos envelhar, já não estamos em época, e eu defendo isso como cidadã, nós não estamos em época de olhar para Angola como uma questão partidária. Nós somos angolanos, não temos é que... quadros ou não quadros, cada um de nós, da forma como pode, deve participar, deve contribuir no desenvolvimento do nosso país. É a altura, e isso também servirá um pouco para a última pergunta do Sr. Xindemba, em relação aos funcionários que são abatidos. Eu penso que não é uma altura de nós falarmos em abater ou em destruir, que isso já aconteceu muito no nosso país. Por favor, está na altura de nós mudarmos a nossa mentalidade e estamos a temos que falar em união, em reconhecimento, em paz e tudo em prol dos angolanos e do desenvolvimento da Angola.
Uhum. Muito bem. Obrigado ao senhor Andriano.
Em relação a peças, desculpas, havia uma segunda questão, estou aqui a lembrar-me. Só que eu não consegui perceber a segunda questão. Não sei se se referia ao Comitê de Especialidades, eu fiquei sem perceber.
Pois, eu também fiquei um pouco na dúvida. Eu não sei se o ouvinte estava a querer dizer que no setor ele ainda está em linha. É, sim, parece-me que ainda está em linha. Senhor Gindemba,
estou em linha.
A segunda questão era sobre a existência de comitês do partido no funcionalismo, no aparelho de Estado?
Certo.
Ou era em relação ao Comitê de Especialidades? Eu não percebi.
Era sobre a existência de comitês do partido, é?
Pois, a minha pergunta chega na seguinte maneira. Por que que nos estabelecimentos do Estado ainda estarão-se os comitês do Partido Imperial? Qual é a razão?
Pronto, eu não sei, francamente eu não sei, mas parece
que... O MPLA é uma questão que nós não podemos esquecer. Nós estamos a falar do partido maioritário. Portanto, o partido maioritário significa, consequentemente, que tem maior adesão da população, certo? Logo, é normal que até isso, agora lembrando também e ajudando na primeira pergunta, é normal que haja mais pessoas a utilizarem cargos públicos, mas não significa, e aí trata-se de verdade, é que todos pertencem ao partido no poder. Em relação a essa última pergunta, também não concordo. Não concordo na medida em que o MPLA não tem comitês dentro das empresas. Talvez eu não tenha percebido, continuo sem perceber a pergunta. Não tem comitês dentro da empresa. Nós tem CAPs por bairros, por municípios, tem comitês de especialidade, mas dentro das empresas públicas, muito menos privadas, claro, que seja do meu conhecimento, não.
Sim. Eu creio que o ouvinte estava a referir...
De qualquer forma, muito obrigada pela sua participação e pelas suas perguntas. Pois. Não sei se ficou esclarecido.
Pois, eu creio que o ouvinte estava a referir, e eu não sei se isso é verdade, se não no caso de Angola, à existência de comitês de partido no funcionalismo público. Eu sei que isto ou não sei se ainda é um problema em Moçambique, em que os partidos da oposição diziam que, por existirem comitês do partido no funcionalismo público, torna muito difícil a pessoas que não sejam do partido, portanto, fazerem parte do funcionalismo público. Não sei se era...
Não, de forma alguma, João Cantar, isso não corresponde a uma verdade.
Pronto, ficamos esclarecidos. Obrigado.
Não do meu conhecimento.
Sim. Pois,
obrigada, Uambo, de qualquer forma. Então, obrigada pela participação.
Pronto, obrigado, Sr. Xindemba, no Uambo. Agora vamos para a capital. Vamos para o ouvinte Quintombo Pedro. Sr. Pedro, está-me a ouvir?
Sim, senhor, estou ouvindo. Estou aqui atentamente a acompanhar o programa.
Faça favor, Sr. Pedro.
Muito obrigado pela participação, pela oportunidade que me dado para participar no programa. E, de princípio, gostaria de parabenizar a doutora, pois estamos ainda no mês de março, que representa o Março Mulher.
Exatamente.
Pelas longas atividades que têm realizado as mulheres em prol na defesa do gênero. Ok. Então, indo de encontro às minhas questões, eu gostaria de colocar a primeira questão, que tem muito a ver com a questão do estabelecimento da forma de funcionamento, a forma de atuação do funcionamento da OMA e em relação ao Ministério da Família e Promoção da Mulher. Em parte alguma, pode-se perceber de que existe uma relação ou uma relação de trabalho, de funcionamento, ou então existe uma dualidade de funcionamento. Eu gostaria de compreender como se pode estabelecer os limites na forma de atuação na OMA, relativamente na defesa e na promoção da promoção da mulher e, ao mesmo tempo, com o Ministério da Família e Promoção da Mulher. Esta é a minha primeira questão. A minha segunda questão cinge-se no seguinte ponto. Qual tem sido o posicionamento da OMA em relação às torturas ou às violências pelo que tem passado as vendedoras ambulantes submetida pelos alguns agentes da Polícia Nacional ou os agentes da fiscalização? Essa é a minha segunda pergunta. E a minha terceira pergunta trata-se sobre, em termos de funcionamento, como podemos estabelecer a relação que existe entre a OMA e as outras organizações femininas dos restantes partidos políticos com assento no Parlamento. E a última, para terminar, gostaria de saber que tratamento tem se levado a cabo quando uma mulher age de forma violenta contra o seu próprio marido. Que tratamento a Roma tem levado a cabo relativamente a esse aspecto de violência doméstica quando a própria mulher é que age de forma violenta ao seu próprio marido? Então, muito obrigado. Essas são as questões
muito obrigado,
que eu pude colocar.
Muito obrigado. Era Kitombo Pedro, de Luanda. Doutora Sousa, uma mão cheia de boas perguntas aqui, não?
Boa tarde, amigo Pedro. Boa tarde, amigo Pedro. Primeiramente, vou agradecer pelos elogios, de facto, estamos no nosso mês, apesar de eu acreditar que todos os meses são nossos, enquanto mães, enquanto esposas, enquanto irmãs, enquanto profissionais, enfim, enquanto companheiras, de facto, de todas as lutas. Temos o dever de continuar ao lado não só dos nossos maridos, como dos nossos companheiros, dos nossos irmãos e irmãs, a continuar em prol do desenvolvimento de Angola. Muito obrigada pelo elogio e vou começar por responder à tua primeira pergunta, que me fez em relação ao Ministério da Família, Promoção da Mulher e a UMA. Portanto, nós estamos a falar de dois organismos diferentes, não é? Estamos a falar de um Ministério, estamos a falar de uma organização e da Organização da Mulher Angolana, portanto, a organização partidária. O que é que têm em comum? Têm em comum o facto de defender os interesses das mulheres. Fazem trabalhos diversos, que coincidem em algum momento, porque como têm a mesma finalidade, portanto, têm sobretudo, o interesse na defesa da mulher, na defesa, na segurança, no desenvolvimento, e têm trabalhado em conjunto. Há programas que forçosamente coincidem, e claro que não há nada de errado nisso. Nós temos de estar cada vez mais unidas e prontas para o seu trabalho, uhum, para enfrentar a árdua tarefa de ser mulher. Em relação à segunda pergunta,
a pergunta sobre as vendedoras ambulantes.
Sobre as vendedoras ambulantes, o que é que a OMA tem feito? A OMA não só tem feito em relação às vendedoras ambulantes, quando de facto acontece, que isso é uma realidade que eu acredito que já esteja ultrapassada, mas quando pontualmente, ou se pontualmente tiver que acontecer, a OMA sai em defesa das mulheres. A OMA não sai em defesa das mulheres a todos os níveis de violência. Ok? Isso é que é importante para salvar. Também perguntou-me em relação a outras organizações. O que é que a OMA faz? A OMA está sempre aberta ao diálogo, ao diálogo. Estão a ouvir?
Sim, estou a ouvir, estou a tomar nota.
Ok. A OMA está aberta. E repare, eu estou a falar, não que tenha sido indicada, e é bom que os ouvintes saibam isto, não estou indicada para falar em nome da OMA. Mas como mulher angolana, como militante da OMA, eu estou a dizer aquilo que penso.
Uhum.
Ok? Não estou aqui nomeada para falar ou indicada para falar. Eu estou a falar da qualidade militante, como milhões de mulheres que se revêm nessa organização.
Exatamente.
O que é que a OMA tem em comum com as outras demais, o que tipo de trabalho faz com as demais organizações? A OMA está aberta ao diálogo, à interligação cultural, social, política, a todos os níveis. Nós, mulheres da OMA, sempre tivemos dispostas ao diálogo, sempre participamos em diálogos, em debates, em tudo que for para a promoção, de facto, dos interesses da mulher angolana, independentemente de qual seja a sua condição social ou a sua escolha, digamos assim, religiosa. Há uma saca de braços abertos para apoiar as mulheres. Uhum. As mulheres e o partido também, claro.
Claro. Muito bem. A senhora Pedro ainda está em linha ou já não?
Ainda estou em linha.
Olha, qual era a última pergunta? Desculpa, nós parece que falhámos aqui uma. Qual era a última?
Sim, a última pergunta tem a ver com que tratamento...
Das mulheres violentas, exatamente.
Quando as mulheres agem de forma violenta contra os seus próprios maridos.
Em relação aos cônjuges.
Sim, sim.
Senhor Pedro, a lei é para os dois lados. Portanto, a lei não é só para contra os homens. A OMA faz exatamente o mesmo que faz. A OMA tem, há alguns anos, um departamento de aconselhamento jurídico, e esse departamento deve dizer que não é só frequentado por mulheres, também é frequentado por homens.
Muito
e
bem,
os homens recebem o mesmo tratamento, isso da questão em relação à questão do género, os homens recebem o mesmo tratamento que receberia uma mulher, que seria o acompanhamento jurídico, o aconselhamento jurídico e a tramitação para os mecanismos legais.
Uhum. Olha, okay. Muito obrigado.
Exatamente o mesmo tratamento. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer. Se o homem se dirige ao homem, ou direto a aconselhamento, será o mesmo tratamento que uma senhora numa questão de violência doméstica. E tem acontecido, infelizmente. Sim. Infelizmente, são os lados.
Muito obrigado, Sr. Pedro, em Luanda, com uma mão cheia de boas perguntas. Olha, doutora, eu antes de passarmos ao próximo ouvinte, eu queria lhe perguntar, esse Departamento de Aconselhamento Jurídico da OMA chamou-me a atenção. Quais são os principais casos que vocês...
Já existe.
Diga?
Já existe há alguns anos.
Sim, sim. Pronto, mais uma vez a minha ignorância, mas eu queria perguntar quais são os principais casos com que vocês deparam. É violência doméstica, é?
Sobretudo. Sobretudo a violência doméstica.
Muito bem.
E as pessoas podem, como não têm estado, podem achar que é só frequentado por mulheres. Infelizmente, também é frequentado por homens.
Muito bem. Muito bem. Olha, obrigado, doutora, por esse esclarecimento. Olha, vamos fazer assim. Nós estamos a aproximar do topo da hora. Eu, como não falei consigo antes do programa, tenho-lhe a dizer agora que ao topo da hora eu tenho que fazer uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda, fazer outra vez um pequeno noticiário e depois recomeçarmos a conversa. Mas talvez eu tenha tempo aqui de meter este ouvinte que está no BIE, já à espera há algum tempo, e ele vai fazer as perguntas e depois talvez possamos responder depois do topo da hora, se não se importar. Senhor Songo, não. Maurício Songo, no BIE, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor, o microfone é seu. Não se prolongue muito porque não temos muito tempo. Se tiver perguntas para a doutora, faça favor.
Ok, obrigado. Em primeiro lugar, iria saudar a doutora pelo convite que lhe foi dado, mas tenho aqui três perguntas. A primeira tem a ver com a preparação das eleições gerais para 2017. Já estamos a ouvir que existem algumas leis tão diferentes, que essas leis vieram do titular, em que não, pelos vistos, a CNE já não terá poder nem de fazer o registro e tudo vai passar para o MATE. Por que o MPLA faz isso se o MPLA diz que é a maioria, são milhões? Então, se é que são milhões, não haveria necessidade de fazer essas coisas nas escondidas. A outra questão tem a ver com a intolerância política do que acompanhamos na Onda Norte, do que aconteceu, aquilo está muito mal, tem muita gente, lamenta até o mundo que lamenta isso. O que ouvimos aqui, o governador provincial da Onda Norte, em vez de ir aconselhar, foi para lá para incentivar, até porque pagou, motorizada, bicicleta para aquelas pessoas que queimaram a viatura dos homens da UNITA, os que bateram, até hoje as pessoas estão graves. Eu acho que, falando dos direitos humanos, estamos fora disso, uma vez que o país é de direito, é democrático.
Rápido, senhor Song, estamos a ficar sem tempo.
Ok. A última questão é devido à tragédia que se passou na nossa província de Benguela, em que o governo só deu $1 milhão, o quanto que em Cabo Verde, quando houve aquela tragédia do
Muito obrigado, senhor Maurício Songo.
Deu 7 milhões.
Obrigado, senhor Songo. Não temos tempo para mais, doutor. Eu vou guardar isto para a segunda meia hora do programa. Estamos, quero recordar aos ouvintes que a partir do topo da hora, das 18, vamos também transmitir em 1530 e continuamos a transmitir em onda curta 13.630, 15.720 e na internet estamos em www.voaportugues.com. Esta é a voz da América, é o Angola Fala Só, na apresentação João Santa Rita. Hoje temos connosco a doutora Paula Sousa, ela é advogada, faz parte da Organização da Mulher Angolana, a OMA, e convém aqui dizer, como aliás a doutora já explicou, que ela não está a falar, vá lá, em nome da OMA, ela é militante da OMA, mas portanto as opiniões que ela der aqui são as suas opiniões, não são necessariamente a opinião de toda a Organização da Mulher Angolana. De qualquer maneira, antes de continuarmos, e a doutora vai depois responder a este ouvinte que nos acaba de falar do BIE, vamos às notícias. Pelo menos 100 pessoas morreram, cerca de 150 ficaram feridas, quando três bombistas suicidas fizeram detonar explosivos em duas mesquitas na capital do Iémen. Os ataques aconteceram durante as orações do meio-dia em duas mesquitas associadas ao grupo rebelde xiita Houthi, que controla grande parte do norte do Iémen, incluindo a capital. O terceiro bombista suicida fez detonar os seus explosivos no meio da multidão, quando esta já estava em pânico. Na Nigéria, pelo menos 11 pessoas morreram na cidade fronteiriça nigeriana de Gomboro, num aparente ataque do grupo islâmico Boko Haram, que recentemente tinha perdido esse território para forças dos Camarões. O Boko Haram controlou a cidade desde o final do ano passado até fevereiro, quando foi forçado a abandonar a cidade por forças dos Camarões, que entretanto se retiraram da cidade. As conversações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano recomeçaram hoje, mas foram adiadas até à próxima semana, depois da delegação iraniana ter regressado a Teherão na sequência da morte da mãe do presidente Hassan Rouhani. A agência de notícias iraniana disse que as conversações vão recomeçar na próxima quarta-feira. A Rússia denunciou a União Europeia por manter sanções contra o país devido ao conflito na Ucrânia. Um porta-voz descreveu a decisão adotada como destrutiva. Disse que a Rússia tomará o que for do seu interesse nacional em relação a sanções de retaliação. Peskov, o porta-voz, acusou o governo de Kiev, da Ucrânia, de violar termos de acordo de cessar-fogo para o leste da Ucrânia. Os dirigentes da União Europeia decidiram não levantar sanções contra a Rússia até um cessar-fogo no leste da Ucrânia ser aplicado na sua totalidade. E a agência de notícias Reuters disse que os seus sites de notícias estão inacessíveis na China, no que parece ser o mais recente esforço de Pequim de bloquear meios de comunicação ocidental. Esta é a Voz da América, estamos no Angola Fala Só. Hoje a nossa convidada é a doutora Paula Sousa, ela é advogada, como eu já disse, faz parte da Organização da Mulher Angolana. OMA, doutora, continua em linha, não é verdade?
Sim, senhora.
Olha, então vamos lá às perguntas deste ouvinte, Maurício Songo. Eu creio que ele estava a perguntar sobre esta nova lei do registro eleitoral, que passa a ser de responsabilidade, ou é de responsabilidade, do Ministério da Administração Interna e também da situação na Lunda Norte, onde houve um recente ataque contra militantes da UNITA e da tragédia em Benguela. Não sei se quer responder.
Em relação à primeira pergunta, que é a proposta de lei que será vista esta semana, certo?
Sim, sim.
Eleitoral.
Exatamente.
Pois, mas eu acho que falavam na preparação, o ouvinte do BIE, Maurício, falavam-me na preparação. Eu fiquei, foi muito rápido, como vocês iam entrar para o noticiário, eu não conseguia anotar.
Sim, olha.
Não sei que era em relação à proposta de lei.
Sim, o que o ouvinte basicamente estava a dizer é que, portanto, há as notícias de que a proposta de lei eleitoral, não sei se já foi aprovada ou não, mas de qualquer maneira, a proposta de lei eleitoral diz que o registro, o cadastramento dos eleitores vai ser feito pelo o Ministério da Administração Interna, creio que é assim que se chama o nome oficial, o Ministério do Interior.
Ministério da Administração Territorial, sim.
Pronto, Administração do Território. E perguntava ao ouvinte porquê. Porquê isso e não porquê é que esse registro não é feito de forma independente, já que o MPLA diz que tem o apoio da maioria, porque é que tem que fazer isso a nível do governo? E depois, a segunda pergunta é que recentemente houve um ataque No Lunda Norte houve militantes da UNITA que iam em caravana e foram atacados e houve vários feridos graves. Portanto, é uma questão que ele diz que é de intolerância política. E a terceira é que, sob a questão desta tragédia que ocorreu em Benguela, o governo, diz ele, concedeu cerca de $1 milhão em ajuda e o ouvinte diz que isso é pouco, quando comparado, por exemplo, com o que se passou em Cabo Verde, quando foi do vulcão, quando foi dada mais ajuda a Cabo Verde do que neste caso.
Em relação à primeira pergunta, amigo Maurício, eu devo responder o seguinte. A proposta de lei vai ser apresentada esta semana, está em discussão para posterior aprovação. E eu penso que, enquanto estamos nesse período, não creio que seja motivo de digamos, de especulações, foi momento de especulações, ou de fazermos, ou tirarmos eleições precipitadas. Qualquer julgamento feito neste momento, eu considero que seria um julgamento precipitado. Penso que devemos aguardar um pouco mais. Se a memória não me falha, será em 2029 a discussão. Penso que depois disso, infelizmente, com toda a certeza, não sei se vou voltar ao programa. Uhum. Há vários convidados na lista. Mas acho que devemos deixar essa questão para depois da discussão do ano projeto de lei, do registro eleitoral. Em relação à segunda pergunta, que eram os ataques na Lunda?
Exatamente. Portanto, houve uns ataques, acho que houve.
O Entelá, amigo Maurício, o Entelá é um partido de tolerância. De tolerância. É bem verdade que pode acontecer algum conflito, algum ataque de forma pontual. Quando nós vivemos num país de pouco mais de 23 milhões de habitantes, esse mesmo país que teve durante muitos anos em guerra civil, é natural, por questões pessoais, por questões muito subjetivas, que acontece, e repito, pontualmente uma operação dessas. Não quer dizer que esteja o MPLA por trás disso. O MPLA apela pela tolerância, o MPLA apela pela paz, apela pela união e pela reconciliação dos angolanos. A terceira questão...
Que era a tragédia de Benguela.
Do Lubito.
Exatamente, de Lubito.
A tragédia de Lubito. Olha, engraçado que eu estive a acompanhar, como tivemos com a maior parte dos angolanos, e a tragédia de Lubito. Enquanto nós aqui tivemos óbitos, cerca de 60 óbitos, o mundo, pelo menos não vi em nenhum canal internacional, o mundo não divulgou, não sei por que razão será. E em simultâneo acontecia a tragédia também da natureza no Pacífico e foi amplamente divulgado. Mas ficamos esquecidos a nível internacional. É uma crítica para o mundo. Agora, em questões internas, eu devo dizer o seguinte. Foram criadas várias comissões para prontamente apoiarem o desastre, a catástrofe que aconteceu hoje. Sobre os nossos irmãos Lubitos. O próprio Presidente da República prontificou-se de imediato e criou meios e comissões para que, sob 24 horas, o Lubito fosse socorrido. Lubito e os angolanos, e que têm o mesmo orgulho de ter nascido nessa terra, os angolanos mostraram o quanto. Nós somos unidos, somos solidários. A sociedade civil respondeu de imediato. Os empresários, os políticos, independentemente da sua opção partidária. Ou seja, nós tivemos um problema dentro de casa e, como bons angolanos que somos, nós unimos, apesar do mundo nos esquecer de vez em quando, mas nós unimos e fomos resolver o problema que tínhamos em casa. A questão coloca-se, foi muito, foi pouco, o importante é que nós conseguimos ultrapassar essa questão. E quem ultrapassou não foram os estrangeiros que vieram para nos apoiar. fomos nós orgulhosamente angolanos que isso não fizemos. Com muita tristeza, registramos um elevado número de óbitos, mas bem à nossa maneira resolvemos e estamos aqui, fortes e firmes.
É verdade, doutora, você tem toda a razão. Eu, por acaso, ainda não tinha pensado nisso. Que vá lá, e não estamos aqui a comparar tragédias, mas na verdade você tem toda a razão. A tragédia em Vanuatu, na Ilha do Pacífico, morreu menos gente do que nesta tragédia no Lobito, e realmente a atenção foi muito maior para as Ilhas do Pacífico. E eu creio que sei porquê. Depois de você mencionar nisso, pensei um pouco sobre isso. É que infelizmente nós vivemos numa era de visualidade dos acontecimentos. E, portanto, houve visualidade, isto é, as câmaras de televisão foram para Vanuatu, porque era uma tragédia previsível, na medida em que o tempo era previsível, e, portanto, de Angola não saiu nada disso, ou pelo menos eu não vi, não é? E, portanto, talvez tenha sido essa uma das razões. Mas tem toda a razão. Muitas vezes tragédias em África e não só, noutros países são ignoradas. Diga.
Parece que somos um povo à parte, não é? É como se fôssemos um povo à parte.
Tem toda a razão. Isto sucede muitas vezes, infelizmente, mas...
Mas, felizmente, em estado, continuamos a dar cartas ao mundo. Estamos aqui, estamos para vencer.
Exato.
E para sermos respeitados, sobretudo. Respeitamos.
Exato. Vamos, doutora, vamos já para outros ouvintes. Eu tenho já aqui dois ouvintes em linha. Eu sei que eles estão à espera há bastante tempo. Eu vou começar com Cabinda. Vou para o ouvinte Manuel Júlio, em Cabinda. Senhor Júlio, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Júlio.
Sim. A minha questão não é política, mas a minha questão é jurídica.
Faça favor.
Eu tenho um assunto que já data desde 2001, setembro de 2001. Portanto, nós tínhamos sido despedidos, eu e mais dois colegas, injustamente pela Chevron, alegadamente porque retirou-se alguns materiais que eles diziam que roubamos. Mas, infelizmente, não houve nenhum roubo, porque esse material até era tido como lixo de um empreiteiro sul-coreano denominado Dayu, quando da construção da plataforma NorthNEM. Acontece, porém, inconformados com essa decisão, nós recorremos ao tribunal, o tribunal da primeira instância cá em Cabinda, e, embora demorou um mês, o tribunal julgou o primeiro caso que foi julgado, é o meu caso, e essa decisão saiu a meu favor. Entretanto, fez-se uma peça de execução, porque a Chevro recebeu, inclusive, uma guia de apresentação que o tribunal me tivera dado. Apresentei-me nas instalações da Cabinda Golf, nos recursos humanos, como é óbvio. Mas, infelizmente, nada fez. A Chevro pura e simplesmente ignorou com essa reintegração, porque a decisão dizia que eu tinha que ser reintegrado e indemnizado pelo tempo que fiz cá fora. Até cá, nem água vai, nem água vem. Agora, eu pergunto à doutora, eu queria que a doutora interpretasse por nós, peço esse favor, pergunto à doutora, e é advogado, calhou muito bem para poder responder essas questões, será que a Chevron está acima dos tribunais cá em Angola? Por exemplo, o Tribunal Supremo, mesmo com a decisão do Tribunal Supremo, a Chevron ignora, inviabiliza o cumprimento dessas decisões. Para os três casos, houve outras sentenças e que a Chevro até cá não cumpre. Eu, por exemplo, particularmente para o meu caso, já o meu advogado já interpôs cerca de quatro peças de execução que têm sido inviabilizadas pela Chevro. Agora eu pergunto, a Chevron é uma empresa americana, regida pelas leis americanas. Logicamente, estando em Angola, há de reger-se também pelas leis angolanas. E por que não cumpre com as leis angolanas? Se fôssemos nos Estados Unidos, tenho a certeza que a Chevron teria cumprido imediatamente a decisão de um tribunal. Agora, eu faço um apelo à Chevron. se não cumprir imediatamente com essa decisão, eu vou interpor a queixa nos Estados Unidos, em San Ramón, onde a Chevron tem a sede. Eu vou interpor a queixa lá e agora vou querer ver se há onde cumprir ou não.
Muito obrigado.
Acho que o tribunal está em cima de todas as instâncias. E eu penso que eu penso um comentário da doutora sobre este caso.
Muito obrigado, senhor Júlio.
É uma forma de pressionar, porque aí nós temos que usar a imprensa, porque a imprensa, todo mundo está ouvindo, tenho certeza que a própria Chevron também neste momento está a ouvir.
Muito obrigado, senhor muito Júlio. Obrigado. Muito obrigado, senhor Júlio, pelo seu telefonema. Lamento a sua situação. Eu creio que já tínhamos ouvido falar nisso. Eu creio que a Voz da América fez uma vez uma notícia sobre isso, sobre essa questão. Doutora, não sei se quer talvez explicar o que é que eles podem fazer. Ou
meu
podem...
Manuel Júlio, boa tarde, Sacabinda. Eu ouvi, devo dizer, com uma advogada de Pires, deu para perceber que trata-se de uma questão laboral. Agora, também confesso que, como advogada, eu não posso dar um parceiro ou fazer qualquer análise sem ter contacto com a documentação. Portanto, o que eu iria fazer e farei com todo o gosto é que depois de terminar o programa, eu posso deixar com o programa o meu contacto para, em off, o Sr. Manuel Júlio entrar em contacto comigo e eu prometo desde já e em público que farei uma análise jurídica do seu caso. O que é que pode acontecer? Quando me diz que a Chevron pergunta se está acima da lei. Não. Ninguém está acima da lei. As leis existem para ser cumpridas. Agora, eu não posso, tenho o risco de fazer uma análise não seria correta, porque eu teria mesmo que ler. Acho que me compreende, eu e qualquer outro colega. Sim. Não posso para dar um parecer por telefone sem terem contacto com a documentação. Disse-me já alguma decisão do Tribunal de Primeira Instância. Eu preciso perceber se houve recursos, se não houve recursos, porque se houve recursos depois aos efeitos suspensivos. Portanto, eu preciso perceber se teria que tentar uma ação para de execução da sentença. Portanto, não me iria, não me posso alongar por não ter, repito, acesso aos factos que me está a contar, sobretudo quando já há uma decisão tribunal. De qualquer forma, terei muito gosto, Sr. Manuel Júlio, em ajudá-lo juridicamente. Eu vou deixar o meu contacto com o programa para que nós, depois de terminar o programa, podemos conversar. Como pessoa humana que sou, vou aconselhá-lo a ter calma, sabe-se que só com calma e com sabedoria que nós alcançamos os nossos objetivos. Acredito que seja frustrante, sobretudo quando se trata de uma questão laboral, estar na sua situação. Mas vamos trabalhar nisso.
Vamos fazer assim, doutora.
O programa vai fazer a conta entre nós.
Sim. Vamos fazer assim, doutora, se não se importar, então eu, depois do programa acabar, eu telefono ao Sr. Júlio e passo o seu contacto.
O meu contacto, sim, senhora, com muito gosto.
Muito bem.
Muito obrigada pela sua participação, Sr. Manuel Júlio.
Ainda está em linha, Sr. Júlio?
Estou em linha, sim, estou em linha.
Concorda?
Se concordo, desculpa, eu não apanhei a última parte.
Pronto, a doutora sugeriu que eu passasse o contacto dela a você depois do programa terminar, para você, se quiser, claro está, falar com ela sobre esta questão.
Está bem, sim. Está bem. Então, o meu contacto é 916.
Sim, eu tenho aqui.
18.
Eu tenho aqui.
2203.
Pronto, 916, 18, 2.
Para dar o seu contacto ao mundo.
Pronto, não sei se tomou nota, doutora. Quer tomar nota? Ele já anunciou.
Não.
Está bem. Quer que eu lhe diga outra vez? Ou não?
Bem, sim, por favor.
Então é 916, 18, sim. 22, sim. 03.
Ok. Eu irei entrar em contato com o Sr. Manuel Júlio. Muito obrigada pela sua participação.
Pronto. Obrigado, Sr. Júlio. E boa sorte. Bem, então agora vamos para... Olha, vamos para a Lunda Norte. Há um bocado houve alguém que mencionou a Lunda Norte... Eu tenho em linha o Sr. Marco Fernandes. Senhora Marcos, desculpe, Marcos Fernandes. Sr. Fernandes, faça favor. Está-me a ouvir?
Sim, muito boa tarde. Muito boa tarde, João Santarete.
Muito obrigado, boa tarde.
Meu grande amigo.
Tá bem, pronto. Agradeço, faça favor.
Sim, senhora, muito boa tarde à doutora Paula.
Boa tarde, senhor Marcos Fernandes.
Tá bem. Ô, doutora, eu tenho aqui uma pergunta jurídica, outra é política. A primeira, doutora, como uma advogada, como é que vê o poder jurídico aqui em Angola? Independente ou há uma mão invisível ali do poder político?
Boa pergunta.
A segunda é sobre o dia 2 de março. É uma data da fundação da OMA. Mas o que se passa é que a mulher angolana, a nível nacional, está sendo imposta para se comemorar esta data. O porquê nesse tempo da democracia? Por que não se arranja uma data consensual para que todas as mulheres se revejam nesta data? A terceira e a última é, nós temos visto que quando o presidente da República ou um governador vai inaugurar um empreendimento social, aparece lá no mais da OMA, da Jota e membros do OMA lá com as camisolas. Será que aquele empreendimento é do MPLA ou é para todos? Por que se tem feito este teatro? Enquanto nós precisamos de aprofundar a democracia, ainda existe esse tipo de comportamento. O meu muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Marcos Fernandes, na Lunda Norte. Portanto, temos aqui um amigo, doutor, amigo de todos. Boas perguntas, creio eu. Portanto, você acha que o poder jurídico é independente ou há o que ele chamou mão invisível por trás do poder jurídico e depois aquela questão do feriado e das inaugurações?
Boa tarde ao amigo
Marcos Fernandes.
Marcos Fernandes, se eu não achasse que o poder judicial em Angola fosse independente, imparcial e justo, eu não estaria a advogar em Angola. Porque eu não posso trabalhar em algo que não preveja.
Uhum.
Os tribunais são independentes, os juízes decidem de acordo com a lei e a sua consciência, e todo o sistema é, pelo menos eu considero, imparcial e justo.
Uhum.
Em relação à segunda pergunta da OMA. Segunda pergunta da OMA.
Era o feriado. Era o feriado.
Era a data.
Exatamente.
A data. A OMA não impõe, não é uma organização para impor nada às pessoas. Ao contrário, eu disse já numa das outras respostas que a OMA está aberta a diálogo com todas as vertentes. Pode-se fazer, se de facto as pessoas quiserem, pode-se fazer um género de referendo, um debate aberto e chegar com um consenso. Penso que a OMA, nem as mulheres que integram a OMA, teriam muito gosto, e sobretudo a secretária geral da OMA teria muito gosto em chegarmos a algum consenso. Todas as questões podem ser conversadas. Nós estamos abertos, sobretudo, ao diálogo. E a terceira pergunta, dizia-me que sempre que há uma atividade do camarada presidente, as mulheres da OMA estão presentes?
Não, a terceira pergunta
era dizia... pergunta?
Não, a terceira pergunta...
A terceira pergunta dizia...
A terceira pergunta, dizia o ouvinte, era que quando há inaugurações de projetos estatais, que aparece gente, e em que vai lá o presidente ou outras figuras, aparece gente com camisolas do MPLA. E a pergunta dele era, isto são empresas...
Portanto, é um partido ativo. Este é o MPLA, é um partido participativo.
Sim.
O MPLA, os militantes do MPLA participam nas atividades do MPLA. Participam por gosto, por amor à camisola, por se reverem nele. É claro que se forem outras pessoas de outros partidos, o MPLA não irá agradecer a presença deles. Esse é o propósito do MPLA, a confraternização entre os angolanos, independentemente da nossa escolha partidária. Agora, se de facto, quando há algum evento social, político ou cultural que esteja em massa militantes do MPLA, isso só mostra a grandeza do partido.
Muito bem. Pois, eu creio que o ponto do ouvinte, o que ele queria saber é se essas inaugurações não são de todos os angolanos, portanto, são do Estado.
Não, são de todos os angolanos, claro que são todos angolanos, e para todos os angolanos.
Muito bem.
Esse é precisamente um dos propósitos do Angolá, a congregação dos angolanos.
Muito bem, olha, doutora...
Se os outros aparecem em minoria, se as outras pessoas, outros partidos aparecem em minoria, provavelmente por tratar disso mesmo, uma minoria.
Bem, muito bem, então vamos agora para um ouvinte na Uila. Eu não sei se... ainda temos tempo, temos 5 minutos. 4 minutos, mais ou menos. Senhor Beto, Beto Cinco Reis. Senhor Cinco Reis, está-me a ouvir?
Estou em linha, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Senhor Cinco Reis, olha, faça favor, se tiver umas perguntas ou uma pergunta para a doutora Paula Sousa, faça favor.
Muito, muito boa noite, jornalista de Santa Rita, Parte da América.
Muito bem, muito obrigado.
Muito boa tarde, muito boa noite, senhora doutora Paula Sousa. Ok, eu tenho primeiro comentário, depois vou combinar com duas perguntas.
Sim, faça favor.
Mas olha, eu só queria comentar.
Senhor Cinco Reis.
Estamos mal neste planeta Terra.
Senhor Cinco Reis.
Quando é que o MPLA vai partidarizar? Sinceramente, o MPLA partidarizou tudo e todos. Estamos em março, março mulher, mas faço confusão. Março mulher é uma data exclusiva do MPLA. Da mulher, a OMA é uma organização filiada no MPLA, mas ele quer tudo privatizar e empurrar todos para toda a mulher. Ele acha que toda a mulher angolana está a OMA. Todo jovem da JMPLA, toda criança da OPA. E esta coisa, e escutei atentamente a senhora advogada dizer que o MPLA é maioritário. O que nós vemos aí são coisas virtuais, maioritário que aparece no jornal, maioritário que aparece na televisão. Quando formos ao terreno real, no terreno geográfico ou sociológico, não vemos na prática esse maioritário. Este é o comentário. E a senhora dizia que o MPLA é o partido ativo, o MPLA aparece nas inaugurações, mas quando se inaugura uma escola, uma estrada, uma ponte, sabendo que na ponte passa todos os angolanos, na escola estuda todas as crianças dos angolanos, mas aparece a OMA, aparece a JMPLA de propaganda, entre aspas, a dizer que aquela escola é do MPLA, aquela ponte é do MPLA, aquela estrada é do MPLA. É mau, é pleno século XXI, porque a democracia é multipartidária. Dizer que o MPLA é um partido ativo é mentira, não é nenhum partido ativo, o ativo dele que partidarizou.
Olha, a senhor Cinco Reis.
Partidarizou todos os meios de comunicação social. E agora vou diretamente às minhas duas perguntas.
Senhor Cinco Reis, tem que ser muito rápido porque estamos a ficar sem tempo e eu quero dar tempo à doutora para responder. Faça favor, rapidamente.
Muito obrigado, serei muito rápido, meu amigo João Santarita. Então, tenho a primeira pergunta. Senhora advogada, sendo a mãe, que consternação que vocês costumam sentir uma vez ouvir a intolerância política, por exemplo, uma pessoa foi morta, foi carbonizada, um carro foi destruído. Que consternação, sinceramente, que consternação que a senhora, sendo mulher, costuma sentir. E a senhora disse que o MPLA é o partido de Torrelante.
Senhora...
O que tem acontecido como questão são questões
senhor Cinco Reis. Senhor Cinco Reis.
São questões pessoais, eu não entendo.
Senhor,
eu dou algum
senhor Cinco
tempo.
Reis.
Senhor a Cinco... última internata parlamentar, Benguela, do União dos Jornalistas, dos deputados da UNITA, houve uma internata no município de Anganta. Os que inventiram a passagem dos deputados...
Pronto, obrigado, senhor Cinco Reis. Vou ter que interromper, desculpe lá, eu não queria interrompê-lo por não parecer que estar aqui a interromper um discurso político, mas é que temos pouco tempo. Doutora, eu vou-lhe dar um minuto, vá lá, para responder a este comentário do senhor Cinco Reis.
Boa tarde, amigo da Lila, senhor Cinco Reis, pai exaltado. De facto, Marte Mulher, não sou em Angola, mas no mundo. Eu não concordo com o que disse, mas vou respeitar até o fim o seu direito de o dizer. Só irei acrescentar que Angola é, de facto, dos angolanos e a nossa missão como angolanos é lutarmos para o desenvolvimento do nosso país, em união, em paz, tudo em prol do desenvolvimento. Para que esse desenvolvimento se reflita na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e na nossa própria. Muito obrigada pela sua participação.
Pronto, olha, doutora, foi breve e eu agradeço-lhe porque estamos a chegar ao fim e você sabe como é. Em rádio não podemos prolongar, não sei se é assim nos tribunais, mas
obrigada pelo convite.
E eu quero lhe agradecer imenso, profundamente, ter vindo aqui ao nosso programa. Muitas vezes temos dificuldades em arranjar pessoas ligadas a organizações do partido no poder e, portanto, foi bom tê-la aqui connosco para dar, vá lá, o seu ponto de vista pessoal. Eu sei que estava a falar do seu ponto de vista pessoal, não só como jurista.
O prazer foi todo meu, espero que tenha de alguma forma contribuído.
Ah, muito bem, foi muito bom e eu espero voltar a tê-la aqui em futuras oportunidades. Muito obrigada à doutora Paula Sousa. Eu peço desculpa por princípio ter identificado incorretamente, mas de qualquer maneira, muito obrigado e um obrigado a todos os ouvintes que participaram. Até à próxima.